O PSD absteve-se. E eu pergunto se aqui o que está a pedir é mais dinheiro para salvar uma empresa para depois entregar a um privado qualquer, colocando
obrigado,
em causa exatamente o valor estratégico que ela tem para os Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Paulo Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor, agradeço também ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pelas suas pertinentes questões e divido em duas partes. A primeira que refere e que eu tive a oportunidade na minha intervenção de também referir. De facto, há uma total dessintonia entre o Governo Socialista dos Açores e o Governo Socialista da República, sendo que, com um agravante, o Governo Socialista dos Açores finge que está tudo bem e que o Governo da República resolve os problemas dos Açores, o que não é verdade. Repare, o exemplo que eu dei da tribuna foi necessário o Sr. Presidente do Governo Regional chamar o Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior, tal como um diretor de escola faz a um professor, aos Açores, para o repreender, entre aspas, naturalmente, sobre o financiamento da Universidade dos Açores. Isso atesta bem o nível de entendimento e sintonia entre o Governo Socialista dos Açores e o Governo Socialista da República. Portanto, não podia ter sido mais pertinente a sua pergunta, que de facto é, talvez, o sinal último que o Governo Socialista é quem, nos Açores, tem colocado a autonomia de joelhos perante a República. Segunda questão que levantou e pertinente a SATA. A SATA é um tema importantíssimo para os açorianos. A SATA transporta também a bandeira dos Açores, a SATA une os açorianos dentro dos Açores, une os açorianos da diáspora. O Partido Socialista conseguiu uma coisa que nós já lhe reconhecemos como um hábito. Em 10 anos conseguir um buraco de 300 milhões de euros. E é evidente que agora é preciso resolver, não é inédito, o PSD ter que colaborar para a resolução dos buracos do Partido Socialista. É a história, parte da história democrática desse país. E por conseguinte, o que o PSD fez ao abster-se foi criar espaço para se pensar a SATA no futuro, sem prejuízo de colocar em aberto todas as soluções que sejam as melhores para os açorianos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. E o último pedido de esclarecimento cabe ao CDS pelo Sr. Deputado João Almeida. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Muniz, agradeço-lhe muito ter trazido esta questão hoje aqui ao debate. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar também todos os açorianos por esforço que fizeram e pelos resultados que conseguiram durante este período e que são razão de orgulho para todo o país, e perguntar-lhe duas questões, uma geral e outra mais concreta. A questão geral é como é que o Sr. Deputado avalia, e já foi, quer da sua intervenção, quer das respostas, evidente isso também, mas desenvolver um pouco sobre a diferença de enquadramento que o Governo da República teve, por exemplo, nas negociações com Bruxelas, e depois teve em termos de atitude relativamente a cada uma das regiões autónomas, naquilo que foi a exigência de flexibilização de condições, a exigência de flexibilização de regras e de montantes, por exemplo, para financiamentos, em que o ponto foi de total exigência para com a Europa, mas que inicialmente, pelo menos, foi de total restrição para com as regiões. Como é que se compreende que o mesmo Governo tenha esta atitude para com as instâncias europeias e depois não tenha solidariedade para com as regiões autónomas no país? Segunda questão mais concreta. Se concorda ou não que neste momento o essencial é conseguir conciliar duas coisas. Por um lado, manter o equilíbrio e a proteção dos açorianos do ponto de vista da saúde pública e manter aquele que é o cenário atual. Por outro, conseguir uma recuperação económica tão rápida quanto possível. Relativamente à primeira, se faz ou não faz falta, tal como disse o CDS na região, os especialistas em saúde pública que não existem na região e que naturalmente fazem falta num contexto como este e que esse deve ser uma prioridade do Governo Regional para reforçar a capacidade de resposta na saúde por parte da região. Por outro lado, se entende que deve ou não deve haver maior dinâmica do Governo da região, principalmente em articulação com o Governo da República, para que as atividades económicas nos Açores, desde logo a atividade turística, que dependem muito de decisões também do Governo da República, possam efetivamente dar aos Açores uma perspectiva de uma recuperação rápida, como merecem e como naturalmente todos queremos que aconteça. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Paulo Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. As duas questões que colocam são ambas importantes e pertinentes. A primeira, de facto, é um pouco uma linha que nós temos que ter coerência. Não podemos querer um princípio da subsidiariedade da Europa em relação a Portugal. Não pode esta Câmara analisar o cumprimento deste princípio nas diversas ações que toma e não termos a mesma responsabilidade, a mesma perspectiva no relacionamento entre a República e as regiões autónomas. Eu recordo que em matéria de consagração das necessidades das regiões autónomas na Europa, várias vezes os Açores e também a Madeira são esquecidos naquilo que é a obrigação da República em incluí-los e consagrá-los naquilo que são os fundos direcionados especificamente para os Açores e para a Madeira, que, como sabemos, têm necessidades especiais muito grandes, historicamente diferentes e com uma relevância no acompanhamento do nível de vida europeu e do padrão de desenvolvimento europeu diferentes do restante continente. Portanto, é fundamental que o Governo da República não faça o que tem diversas vezes feito, eu diria demasiadas vezes, que é nas negociações esquecer-se da especificidade dos Açores nas mais diversas áreas da sua economia. A segunda questão que coloca, de facto, os Açores têm 3 hospitais centrais, têm 9 ilhas, tiveram uma resposta muito dura a esta pandemia porque estiveram sozinhos, como eu disse, sem auxílio do Governo Socialista da República, e os açorianos uniram-se novamente, e fazemos isso há 500 anos, para combater as adversidades internas e externas. Agora, isto não significa que, passado o momento de combate à pandemia, não se tenha que olhar para a economia. E agora é o momento de olhar para a economia. E agora estamos a pôr à prova novamente o Governo Socialista, a perceber se sabe o que quer fazer, ou se continua o seu movimento de governo regional errante, sem um rumo definido, sem uma estratégia assumida e sem um sucesso garantido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, por lapso meu, que não da mesa, havia um pedido de esclarecimento ainda do PCP, que eu pessoalmente não incluí, e portanto há mais um pedido de esclarecimento. Tem a palavra ao Sr. Deputado Alma Rivera. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, em primeiro lugar, cumprimentar o PSD por ter trazido este tema aqui ao debate. E nós queríamos aproveitar exatamente a ocasião para trazer uma questão urgente e que exige uma atuação imediata do Governo. Estamos a falar de uma situação de emergência social onde não se pode deixar para trás aqueles que já estavam numa situação de verdadeira emergência. E é o caso dos antigos trabalhadores da COFACO. Em 2018, 180 trabalhadores foram alvo de um despedimento coletivo. Numa economia frágil, pequena, como a dos Açores, em particular da Ilha do Pico, uma empresa que ali laborava desde os anos 60. E, portanto, para dar ideia da gravidade da situação, só no Conselho da Madalena isto representou uma perda de 8% da população ativa. E, portanto, isto tem as consequências graves, dramáticas, que são óbvias para as famílias e que dificilmente se conseguirão ultrapassar se entrarmos numa dinâmica e num contexto recessivo e de contração do poder de compra. E foi por isso que há 2 anos a Assembleia da República aprovou por unanimidade uma resolução no sentido de garantir um regime especial de facilitação do acesso, majoração do valor e prolongamento da duração dos apoios sociais aos trabalhadores vitimados pelo encerramento da COFACO. E no Orçamento de Estado de 2020, este ano, o PCP fez aprovar uma proposta de apoio social aos trabalhadores da COFAC. No entanto, chegados aqui ao dia de hoje, com todo o problema económico e social que conhecemos, o subsídio de desemprego destes trabalhadores está a chegar ao fim, alguns já terminou em maio, sem que tenha sido aplicada a majoração dos apoios aos trabalhadores. E o PCP questionou, fez ontem um mês, que é feito desse apoio, ainda não obtivemos resposta, e pensamos, como é óbvio, este não é o momento de esquecer quem mais estava fragilizado antes do Covid. E por isso é preciso responder a esta situação urgente. Estamos a falar de famílias sem rendimentos e perguntamos aqui se o PSD também considera urgente a resolução deste problema e que resposta vai ser dada
àqueles deputada, se
que já
favor.
Viviam a maior dificuldade.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Paulo Nunes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. O tema que trouxe aqui na sua pergunta é um tema da maior importância, porque a indústria conserveira nos Açores tem relevância histórica, tem componente fundamental nas exportações. Os últimos dados indicam que representaram 70 milhões de euros de exportação nos últimos dados que se conhecem e, portanto, é uma indústria que contribui para a imagem de marca de qualidade e da atividade económica dos Açores. O tema em particular que traz afetou a Ilha do Pico, afeta particularmente o Conselho da Madalena. O PSD tem acompanhado esse processo desde o início, com iniciativas através da Assembleia Legislativa Regional, também aqui na Assembleia da República. É um assunto que tem merecido a nossa maior atenção, não só pela componente e dimensão social, porque num concelho pequeno, mas importante como a Madalena, tem o impacto desta crise, mas por outra razão que nos parece muito importante. Nós estamos a projetar os Açores no mundo. E há mais de 100 anos, a indústria conserveira, à parte dos laticínios e de outras indústrias, são imagens que trazem a marca dos Açores, o destino de qualidade e o produto único em todo o mundo há muitos anos. E não podemos correr o risco, para além de toda a circunstância social, de ir desmembrando essas indústrias que estão no ADN da nossa identidade industrial. Deixe-me dizer, no entanto, que há um registro, e o último que me recordo, do Sr. Presidente do Governo, em mais uma das suas encenações, ter ido à Madalena do Pico reunir com os aparentes proprietários da fábrica para ver em planta o projeto da nova fábrica. Portanto, os Açores continuam a ter um Partido Socialista que vende umas imagens, que vende umas encenações, mas que no dia-a-dia é a pobreza que a senhora deputada e bem aqui trouxe. E agradeço-lhe por esse facto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à segunda declaração política, que cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem para efeito a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras deputadas. Boa tarde, senhores deputados. Neste fim de semana, as ruas e praças encheram-se com milhares de pessoas que se levantaram contra o racismo, exigindo justiça e igualdade. As manifestações em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Aveiro, Faro, Leiria, prestaram homenagem a George Floyd e a todas as pessoas negras que foram mortas pela brutalidade policial ou que sofrem cotidianamente os efeitos do racismo, tanto nos Estados Unidos como em Portugal. As pessoas saíram à rua contra um sistema, contra uma cultura de opressão que desprotege as pessoas racializadas. A mobilização de milhares de pessoas contra o racismo e a violência policial expressa, de uma forma inequívoca, a indignação e a revolta por mais uma vida negra, por todas as vidas negras que foram brutalmente terminadas por agressões perpetradas por agentes de segurança, por representantes do Estado que têm o dever de proteger todos os cidadãos e todas as cidadãs. Nos Estados Unidos, uma pessoa negra tem 3 vezes mais probabilidade de ser morta pela polícia do que uma pessoa branca. Em Portugal não sabemos, não existem dados. Mas sabemos que estas mortes também acontecem. Desde 2000, mais de uma dezena de jovens negros foram mortos pela polícia em circunstâncias que ainda estão por apurar. Lembro os seus nomes, porque é de vidas concretas que falamos. Ângelo Semedo, Angói. Carlos Reis, PTB. Diogo Barros, Musso. Edson Sanches, Cuco. José Carlos, Teti. Manuel Pereira, Tony. Nuno Rodrigues, Snake. São apenas alguns dos nomes dos jovens que viram a sua vida interrompida pela violência policial. A estes juntam-se muitos outros episódios de abuso policial, como as agressões contra vários jovens na Cova da Moura que ocorreram na Esquadra de Alfragide em 2015. E as agressões contra Cláudia Simões no início deste ano. A todos eles prestamos a nossa homenagem, por todos eles marchámos no sábado. Entre 2006 e 2016 foram arquivados 80% dos processos instruídos pela Comissão pela Igualdade e contra a Discriminação Racial na sequência de queixas feitas por discriminação na educação, habitação e por forças de segurança. Em 10 anos, 75% das queixas de racismo contra as forças de segurança foram arquivadas e não houve nenhuma condenação. Os dados da própria Inspeção-Geral da Administração Interna mostraram que aumentou o número de queixas contra forças de segurança para o valor mais alto em 7 anos. Esta realidade não pode ser negada. É preciso reconhecê-la, encará-la e procurar soluções para a transformar. São estas soluções que as multidões que participaram nas manifestações exigem. Milhares de pessoas nos Estados Unidos, em Portugal e um pouco por todo o mundo clamam pelo fim da discriminação.